Bem-vindos ao segundo take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, ainda no rescaldo de 2021, olhamos sobre dois épicos que, por opções de lançamento ou por fracos resultados na bilheteira, não foram devidamente apreciados numa sala de cinema, remetidos agora a serem descobertos no pequeno ecrã. O Poder do Cão, de Jane Campion, e O Último Duelo, de Ridley Scott. Falar de cinema no arranque de 2022 é falar da realidade trazida pela pandemia do Covid-19 e das muitas formas como esta afetou o panorama cinematográfico, tanto nos impactos às produções propriamente ditas, como nos modelos de distribuição, com a indústria a procurar soluções alternativas às salas de cinema, muitas vezes encerradas, e a encontrar aliados nos serviços de streaming que se vão instalando confortavelmente nas nossas casas. Os dois filmes de que vamos falar neste episódio, O Poder do Cão, a mais recente realização de Jane Campion, depois de um hiato de 12 anos, e O Último Duelo, um de dois títulos estreados em 2021 pelo prolífico Ridley Scott, são sintomáticos disto mesmo. Ambos tiveram as suas produções interrompidas em março de 2020 e retomadas meses depois, quando o mundo se recompôs da desagradável surpresa, e começou a reagir com medidas de segurança para poder funcionar minimamente. Ambos estrearam no Festival de Cinema de Veneza em setembro do ano passado, porém, no que respeita à distribuição, as duas experiências foram distintas. O Poder do Cão teve um lançamento limitado no mercado norte-americano em novembro, acabando por estrear globalmente na Netflix no mês seguinte, enquanto que O Último Duelo apostou tudo no lançamento em salas de cinema à escala mundial em outubro, onde penou com resultados de bilheteira muito abaixo das expectativas durante cerca de mês e meio, até ser lançado no mercado caseiro e disponibilizado no Disney Plus. Torna-se relevante refletir sobre as carreiras destes filmes, porque pode residir aqui um dos sinais da futura decadência do cinema feito para adultos, bem como da sua exibição em sala. Ambos são filmes épicos, nitidamente pensados para serem vistos no maior ecrã possível. Apesar de interior, O Poder do Cão tem como pano de fundo grandiosas vistas do faroeste e uma espetacular fotografia de Ari Wegner, pontualmente crepuscular e onírica. Com um orçamento entre os 30 e os 40 milhões de dólares, é a típica produção de gama média cada vez mais rara, pelo que se compreende a Netflix como o seu destino. O que não se entende é porque não houve a aposta de o lançar em salas de cinema internacionais antes da disponibilização no canal, tal como aconteceu com Não Olhem Para Cima, por exemplo. Quer dizer, de certa forma até se percebe. Alguém na Netflix considerou que Não Olhem Para Cima teria mais apelo comercial e levaria pessoas às salas de cinema para verem as estrelas que recheiam o seu elenco. Muito embora, do ponto de vista artístico, O Poder do Cão pedisse uma tela mais expansiva que aquele filme. Se, no caso de O Poder do Cão, nos podemos queixar de decisões executivas da Netflix, a verdade é que os filmes têm de provar a sua própria viabilidade comercial. E aqui entra a voz dos consumidores, ironicamente, cada vez mais habituados a uma dieta cinéfila caseira, ilusoriamente gratuita, e alimentada pela promessa de continuidade das séries televisivas e cruzamentos de universos da Marvel, marca que, no entendimento de muita gente, define o que é o cinema hoje em dia. É por isso razoavelmente alarmante assistir à superprodução de 100 milhões de dólares do consagrado Ridley Scott, escrita e interpretada pela popular dupla Matt Damon-Ben Affleck, e contando no elenco com as estrelas em ascensão Adam Driver e Jodie Comer, sair das salas de cinema como um estrondoso fiasco de bilheteira, tendo recuperado apenas 30% do seu custo. Claro que surpreende ainda mais por, na lotaria que é apostar num novo filme de Ridley Scott, esta ser uma taluda premiada. Um épico violento de grande escala, ao mesmo tempo pessoal, recheado tanto de subtilezas como de óbvias e diretas ideias sobre temas tão atuais hoje como na França medieval que retrata. Porque a Netflix não divulga números de espectadores, a não ser que lhes seja conveniente, talvez O Poder do Cão tenha sido poupado a estes infortúnios. O certo é que o resultado de O Último Duelo nas bilheteiras é mais lenha para a fogueira na qual os executivos de Hollywood não se querem queimar, dando-se continuidade, assim, ao ciclo vicioso em que se deixam de produzir certos filmes que poderiam enriquecer o panorama de oferta em sala, afunilando-se naquilo que o público quer ver. Público esse que, entretanto, não tem alternativas no grande ecrã, porque se deixam de produzir aqueles filmes capazes de arrebatar e alimentar a paixão pela sétima arte. Entretanto, Ridley Scott reagiu extemporaneamente ao fiasco comercial de O Último Duelo, culpando a geração do milénio e os seus telemóveis. O que, convenhamos, embora seja uma ultra-simplificação, também é parte do problema. Além disso, alimentando a fama de velho rabugento a gritar a uma nuvem, insultou um jornalista que teve a infeliz ideia de comparar o realismo da recriação histórica com filmes anteriores do realizador. Vale a pena ouvir.
So it's a very realistic film. It looks more realistic than Kingdom of Heaven or Robin Hood if we're talking about your
fuck you. Thank you very much. Fuck you. Go fuck yourself. Go on.
Depois de uma entrada em cena fulgurante no arranque da década de 1990, pontuada pela Palma de Ouro em Cannes e o Oscar de Melhor Argumento Original por O Piano, a neozelandesa Jane Campion ofereceu-nos continuamente filmes desafiantes, mas a sua produção foi se tornando cada vez mais rara. O seu último filme, Bright Star, Estrela Cintilante, data de 2009. No entretanto, foi atraída pela televisão, sendo coautora da série Top of the Lake, encabeçada por Elizabeth Moss, para a qual escreveu e realizou grande parte dos episódios das suas duas temporadas, entre 2013 e 2017. As obras de Campion, invariavelmente encabeçadas por protagonistas femininas, gravitam temas de política de género, incluindo explorações do poder da sedução e da sexualidade feminina. Foi, por isso, extremamente intrigante encontrar Benedict Cumberbatch como a figura central de O Poder do Cão, num elenco que conta ainda com o casal Kirsten Dunst e Jesse Plemons e o jovem ator Cody Smith McPhee.
25 years since our first run together. 1900 and nothing.
It's a long time.
What you doing?
Getting mixed up with her.
You are marvelous, Rose. We were married Sunday.
Little lady made these.
I did, sir.
Well, Brother Phil?
The Power of the Dog foi adaptado do romance homónimo de Thomas Savage e conta a história dos irmãos Phil e George Burbank, dois abastados rancheiros no estado norte-americano do Montana em 1925. O volátil e desdenhoso Phil vive na sombra da memória do falecido mentor Bronco Henry. Quando George se apaixona e casa com a viúva Rose, mãe do sensível e andrógino Peter, Phil desaprova o enlace e mostra-se abertamente hostil para com Rose, zombando-a e enervando-a constantemente. Rose, por seu lado, sente a pressão de querer agradar George, cedendo finalmente ao álcool quando essa expectativa se torna insuportável. Quando Peter passa as férias de verão no rancho, Rose teme pelo filho. Inicialmente, Peter é gozado por Phil e pelos seus ajudantes. No entanto, a relação entre os dois tem uma mudança inesperada, com Phil repentinamente a mostrar-lhe respeito e a tomar o jovem como seu aprendiz.
I wonder what little lady made these.
Actually, I did, sir. My mother was a florist, so I made them to look like the ones in our garden.
Oh, well, do pardon me. They're just as real as possible. Now, gentlemen, look, see, that's what you do with the cloth.
It's really just for wine drips.
Oh, You got that, boys? Only for the drip. Now get us some food.
The Power of the Dog é um filme fascinante, de construção paciente e meticulosa, que respeita a inteligência do espectador. A narrativa desenrola-se como se se tratasse de uma refinada peça de tapeçaria, da qual apenas vamos vendo cada um dos pontos enquanto o tecelão a trabalha. A cada passo, apreciamos a técnica e o labor, e só no final temos a oportunidade de contemplar a magia da obra como um todo. Filmando numa zona rural da Nova Zelândia, que passa impecavelmente pelas áridas e montanhosas paisagens do Montana, Jane Campion traça um retrato de masculinidade perfeitamente alinhada com a aspereza da região e da época, assente num desempenho irrepreensível de Benedict Cumberbatch, muito embora algumas críticas ao seu sotaque. O que parece um erro de casting vem-se a revelar uma escolha acertada quando percebemos o jogo de máscaras de Phil, ele próprio desconfortável com o seu papel, numa permanente interpretação que esconde a sua verdadeira natureza. Ao contrário de George, um subjugado e discreto Jesse Plemons, pouco à vontade no seu papel de rancheiro, Phil impõe a sua presença e existência, projetando uma masculinidade tóxica em linha com as expectativas da sua posição. O seu comportamento exibe orgulho e desprezo pelos demais, mas esconde também pormenores de caráter que colocariam em causa a superioridade que ambiciona exibir. Por exemplo, apesar de agressivo, nunca o vemos exibir violência física sobre terceiros, reservando o seu chicote para um cavalo no momento de purga da sua cobardia e frustração. Voltando ao tema das expectativas, também Kirsten Dunst, como Rose, é vítima das expectativas inerentes ao papel de esposa, impostas tanto pelo seu desejo de agradar, como pelo peso das tácitas normas sociais. Perante a passividade e ausência de George, muitas vezes em viagens de negócios, trava-se um silencioso confronto psicológico entre Phil e Rose, culminando na extraordinária cena em que Rose pratica piano sem grande sucesso, com vista a alegrar um serão planeado com os pais do marido e outros ilustres convidados. Frustrada com o seu talento enferrujado e limitado, é zombada por Phil que, no andar de cima, e sem proferir uma palavra, toca a mesma peça musical no seu banjo, com extraordinária destreza e refinado talento.
You've gotten to be quite friendly with Phil, haven't you? Is he nice to you?
He's making a rope for me.
Making a rope? Peter, I wish you wouldn't make that sound with your comb.
I wasn't aware.
When I was little, I felt a chill in my spine when I heard the chalk squeak on a blackboard. Oh, Mrs. Merchant, that's who it was. She drew chalk stars by our names on the blackboard. I wonder why it was stars she gave us. Why not diamonds? Why not hearts? Why not spades? Why? I wonder why it was always stars.
Because stars are supposed to be unreachable.
Yes, but they weren't unreachable because she gave them to us.
O Poder do Cão volta a tocar no tema das tensões e jogos de poder entre géneros tão caro a Jane Campion. E também aqui a palavra central é expectativa. A reentrada em cena de Peter, que tínhamos visto ser gozado por Phil e ajudantes na desconfortável cena inicial no restaurante em que o jovem trabalhava com a mãe, tudo por causa de flores de papel da sua autoria que decoravam a mesa, joga com as expectativas do espectador, bem como com os seus preconceitos. Desse momento em diante, instala-se uma tensão ambígua e inquietante, com previsível desfecho trágico, não fosse o brilhantismo do argumento. As nossas ideias pré-concebidas enquanto espectadores são colocadas em xeque quando percebemos que a tensão não era justificada, no momento em que nos é finalmente revelado onde reside o verdadeiro poder na dinâmica das relações estabelecidas no ecrã. Cody Smith McPhee acaba por ser a verdadeira estrela do elenco, com uma interpretação claramente nas franjas do tradicional, perfeitamente consciente do meio em que está inserido e do seu papel altamente adaptável, sem nunca assumir para si a vitimização que outros filmes menores lhe reservariam. Resta deixar uma nota para mais uma banda sonora de exceção de Johnny Greenwood, na qual usa instrumentos de forma pouco tradicional, tais como um violoncelo tocado como se de um banjo se tratasse, ou instrumentos de sopro produzindo sons atonais. Estas inquietantes composições ilustram de forma perfeita o tom do filme, bem como a interioridade e tensão psicológica da narrativa, evitando lugares comuns do género, sem, no entanto, se esquecer do cenário de faroeste americano em que decorre. Apesar de ter passado ao lado do grande ecrã, The Power of the Dog não só é um regresso em grande forma de Jane Campion, como é um dos grandes acontecimentos cinematográficos de 2021. Aos 84 anos de idade, Ridley Scott é um dos mais prolíficos realizadores da atualidade. Bastar-lhe-iam Alien, o Oitavo Passageiro e Blade Runner, Perigo Iminente para ter conseguido um lugar no panteão do cinema norte-americano. Mas a verdade é que Scott nunca desacelerou o ritmo da sua produção, tornando-se um dos mais versáteis e fiáveis realizadores de Hollywood. Nem sempre aclamado pela crítica, nem abraçado pelo público, oferece consistentemente obras de vincada personalidade. Algumas delas tornaram-se grandes sucessos comerciais e conseguiram a atenção dos Oscars. Casos de títulos tão diferentes entre si como Thelma & Louise, Gladiador, que viria a arrecadar a estatueta para melhor filme, Cercados ou Perdidos em Marte. O seu gosto pelo filme histórico de fogo épico data do seu título de estreia, O Duelo, passando por 1492 Cristóvão Colombo, ainda antes do fenómeno Gladiador. Curiosamente, apesar de nunca alcançar o mesmo nível de sucesso depois deste título, Scott insiste ocasionalmente no género, sendo o mais recente exemplo O Último Duelo, título que parece ressoar com o seu filme de estreia, não só por ser um filme histórico que faz referência a um duelo, mas por também ambos tomarem lugar em França. Muito embora a compreensível apreensão por ver Ridley Scott regressar a um género no qual não tem dado propriamente cartas, O Último Duelo intriga por voltar a reunir Matt Damon e Ben Affleck, tanto à frente das câmaras como na escrita do argumento. Motivo de interesse adicional é a contribuição da cineasta de sensibilidade indie, Nicole Olofsener, na escrita do guião, prometendo uma estrutura formal a fazer lembrar Às Portas do Inferno de Akira Kurosawa, em que os mesmos acontecimentos são contados por três perspectivas diferentes, cada uma da autoria por um dos elementos do trio de escritores. Prometo que esta será a primeira e última referência ao clássico do mestre japonês, até porque o conceito de Último Duelo não se limita a um único acontecimento descrito em três versões diferentes, tendo uma abordagem muito mais abrangente no que respeita aos diferentes olhares sobre o desenrolar de uma história de maior envergadura. Resta dizer que se conta aqui uma história baseada nos acontecimentos verídicos que levaram ao julgamento por combate entre o cavaleiro Jean de Carrouges e o escudeiro Jacques Legri, o último duelo em contexto judiciário a ocorrer em França, na sequência da acusação lançada pelo primeiro ao segundo de ter violado a sua mulher, Marguerite de Carrouges.
There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true?
My father told me my life would be blessed with good fortune. I'm married. I was a good wife. judged and shamed by my country. I say before all of you, I spoke the truth.
Jodie Comer, mais conhecida pelo seu trabalho na televisão, é Marguerite de Carrouges. E Matt Damon encarna o cavaleiro que fez dela sua mulher, Jeanne de Carrouges. Ben Affleck, inicialmente apontado para encarnar o escudeiro Jacques Legri, optou por interpretar o colorido Conde Pierre d'Alençon, ficando Legri a cabo de Adam Driver. A história é então contada em três capítulos distintos, nos quais podemos acompanhar o ponto de vista de Jean, de Jacques e, por fim, de Marguerite. O que salta logo à vista é o título de cada capítulo deixar claro que vamos assistir a um ponto de vista subjetivo, ou seja, a verdade, segundo a personagem que a conta. Muito embora o filme acabe por tomar o seu partido, avançando uma hipótese de verdade absoluta, o que está aqui em causa é a natureza irreconciliável de pontos de vista distintos sobre os mesmos acontecimentos. Não obstante os factos, o conceito de verdade é sempre ilusório e ilusivo, dependendo dos nossos credos, convicções e preconceitos. É por isso que Jeanne de Carrouges se vê como um herói no campo de batalha e compassivo amante na intimidade do lar. É por isso que se vê injustiçado perante a preferência do conde Pierre d'Alençon a Jacques Legri, apesar da amizade que une os dois homens. Ou que Legri, apesar de defender o bom nome de Carrouges junto de terceiros, não consiga evitar juntar-se à zombaria de que o amigo é alvo.
I will not be patronized by this squire who lies about court, waiting to be feted with gift upon gift upon gift, and risks nothing, nothing. He may acquire more property in this world, find more favor, eat more, drink more, bed more, and otherwise call himself a man of arms. But in this hall, and any other, in my company, he will call me sir. Sir. Sir.
Indeed, good sir. Enjoy your time in Paris, Sir Jean.
Mas o que está no cerne deste episódio, a violação de Marguerite por Jacques, não só encerra em si uma perene realidade da condição feminina, como sublinha as injustiças sociais, religiosas e políticas impostas pelo patriarcado e pela eterna ilusão de superioridade do homem sobre a mulher que a perpetua. Mais assustador que as pequenas ou grandes diferenças entre o relato do violador e da violada, é a convicção absoluta até ao último minuto de Jacques Legri de que não tinha feito nada de mal. Ao fim e ao cabo, segundo ele, o amor entre os dois era inevitável, e os protestos de Marguerite, próprios da condição de ser uma senhora. Fazendo eco com a realidade do século XXI, depois do ato revelado, segue-se um calvário para Marguerite, não só na tentativa de desacreditação por parte do tribunal e do próprio círculo de amigas, como na postura do marido, Matt Damon no mais vil que o já vimos, segundo o qual o que aconteceu à mulher é uma afronta a si próprio, exigindo possuí-la imediatamente para que o último homem a tê-lo feito não seja o seu amigo tornado rival. Por fim, a soberba de Jeanne de Carrouges em defender o seu bom nome em combate pode levar Marguerite à fogueira, em caso de derrota do marido, ficando provada pela lei de Deus a sua culpabilidade.
You knew, and you didn't tell me.
God will not punish those who tell the truth.
My fate and our child's fate will be written not by God's will, but by which old man will tire first.
How dare you speak to me this way?
What have I to lose? I begged you to find another way, and now I may be burned alive.
I am risking my life for you.
You are risking my life, so you can fight your enemy and save your bride. And that could render our child an orphan. Or did you not think of that?
Que esta história, ao mesmo tempo íntima e universal, seja contada com sucesso com um pano de fundo de violência bélica, parece um feito ao alcance de poucos realizadores, e Ridley Scott está perfeitamente no seu elemento, encenando sequências de combate sangrentas, de grande realismo, no entanto inusitada beleza plástica. Jodie Comer é excelente como Marguerite, com uma interpretação recheada de subtilezas, não só para refletir as cambiantes entre as diferentes narrações, como ao reproduzir uma mulher a navegar um mundo de homens, quando as mulheres serviam aos olhos destes, para pouco mais do que serem oferecidas pelos pais, em casamentos de conveniência para produzirem herdeiros aos seus novos maridos, donos e senhores. Ultrapassando os cortes de cabelo, que, apesar de fiéis à época, se apresentam como uma verdadeira distração, e os sotaques duvidosos, com Damon, especialmente, a proferir o seu próprio apelido como se se tratasse de um turista americano perdido em Paris, a verosimilhança da recriação de época e a intensidade das interpretações são suficientes para nos embranharem na narrativa. Matt Damon tem o papel mais vistoso e Adam Driver, como sempre, não desilude. O especial destaque vai para a libertinagem do conde Pierre d'Alençon, com Ben Affleck a parecer bastante confortável nesta pele, e para o jovem Alex Lothar, com um retrato ligeiramente descentrado do rei Carlos VI, a deixar antever os episódios de desequilíbrio mental que o viriam a afligir. O último duelo merecia ter tido mais espectadores nas salas de cinema, porque o risco de virmos a deixar de ter bons filmes épicos com temas adultos é bem real. Pode ser que venha a ser descoberto aos poucos na Disney Plus, e que consiga, ironicamente para uma produção de 100 milhões de dólares, angariar um culto apreciável à sua volta. E assim, Ridley Scott pode continuar a apostar em produções ambiciosas, mesmo correndo nós o risco de, em vez de O Gladiador ou O Último Duelo, acabarmos com um Exodus, Deuses e Reis, ou com um Robin Hood. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá, boas fitas!